Senhor presidente,
senhores. Senhora, eu gostaria, Zé Nani, de ser o presidente, mas o presidente foi o Sérgio Sarney. Aliás, eu gostaria de ser, e era bom para você, era o presidente da República. Então, ele determinou, vai ter sessão amanhã. Se tem coro ou não tem, só amanhã nós saberemos. Com a palavra, Sérgio Cesar.
Obrigada, senador Monsanta, senador Neri. Nós vamos... Essa discussão, aliás, da sessão amanhã é muito complicada, né? Muito difícil, porque a gente só pode saber se terá sessão ou não se tiver quórum para abertura.
Já,
né?
Terminou o presidente, eu já li como secretário.
É difícil de cancelar.
Eu queria ser o presidente, mas é ele. Eu queria, aliás, estar no lugar do Luiz Inácio, mas o povo ainda não quis. Assim.
Mas é amanhã.
A palavra agora...
Amanhã o Brasil há de ganhar, né? Isso é que importa, o resto a gente discute depois. Eu gostaria... hoje, de tratar de um assunto complexo, complicadíssimo, eu diria, que já é de conhecimento mundial, que o Brasil, com suas terras agricultáveis, aproximadamente 300 milhões de hectares, com tudo isso de terras agricultáveis, o Brasil é o celeiro para alimentos e bioenergia. Nos 14 países de maior área agrícola no mundo, 49% das terras agricultáveis ainda estão disponíveis para plantio. Poucos, contudo, têm potencial, como o Brasil, para expandir fortemente o cultivo de grãos, de forma que a oferta possa atender a simultânea e crescente demanda das áreas de alimentos e biocombustíveis. É este aspecto único que torna o nosso país tão atrativo. Um bom exemplo está no Piauí, senador Monsanta, no seu Piauí. Um bom exemplo está na terra do senador Monsanta. O Piauí é um dos estados que mais recebe capital externo. Lá as terras tiveram uma valorização de 70% em 3 anos. Os números apresentados foram tão expressivos que o presidente Lula, preocupado com o ritmo desses investimentos, decidiu, né, impor restrições à compra de terras por cidadãos estrangeiros. Muito estrangeiro comprando terra no Brasil inteiro, inclusive no seu estado. E já no lançamento do Plano Safra 2010-2011, nosso presidente alertou que uma coisa é comprar uma usina, comprar uma fábrica, e outra coisa é comprar terra. Estrangeiro pode comprar terra, sim, mas não vai querer comprar 200 mil hectares, 1 milhão de hectares, não. Nós não podemos entregar a nossa terra. Daqui a pouco vamos ficar... brasileiros e brasileiras, com um território diminuto. A preocupação do nosso governo e também do Ministério Público Federal e da AGU faz sentido. Não é possível admitir o absurdo, por exemplo, da compra de terras pelo norte-coreano Sun Myung Moon, o reverendo Moon, em Mato Grosso e no Paraguai, que criou uma espécie de zona neutra na fronteira. Não tenho dados do Paraguai, mas na parte brasileira são 80 mil hectares. A meu ver, isto fere nossa soberania e fragiliza nossa segurança nacional. Outro exemplo preocupante são as terras adquiridas pelo sueco João Elias, que hoje é proprietário, senador Monsanto, de 160 mil hectares de terra na Amazônia. E depois ficam alguns por aí, estrangeiros, querendo dizer que o Brasil não está cuidando da Amazônia. Quando está permitindo que se venda 150, 200 mil hectares da Amazônia para estrangeiro, não está cuidando mesmo. Né? Mas quem está estragando também não são os brasileiros. Então tem que começar tendo cuidado de que não se venda extensões de terras tão grandes a estrangeiros. Queremos que venha um recurso, sim, Queremos estrangeiros participando conosco, levando desenvolvimento ao Brasil, gerando emprego, desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Queremos tudo isso. Nós não queremos que tomem posse de todas as nossas terras. Defendo que não devemos extinguir totalmente a aquisição de terras por estrangeiros, como eu acabo de dizer, mas deveremos disciplinar esta questão, limitando o tamanho dos módulos e também direcionando a produção. Com certeza, de maneira a atender os interesses comerciais do Brasil. Segundo o jornalista Lúcio Vaz, do Correio, publicada entrevista, matéria publicada no dia 13 de junho, portugueses, italianos e japoneses são os três principais responsáveis por empresas do exterior em solo brasileiro. Em Mato Grosso, a cidade que tem a mais alta concentração de terra com estrangeiros é Porto Alegre do Norte. Lá, três famílias italianas e uma empresa agropecuária ocupam 80 mil hectares. Fica num município, num só município. Fica evidente que precisamos restringir urgentemente a legislação que possibilita essas compras. Os números são muito expressivos. É muito preocupante. Vejam que pelo menos 1 milhão de hectares estão em poder de pessoas físicas e empresas de três nacionalidades. Outra reportagem publicada no jornal Correio Brasiliense mostrou que existem 4,3 milhões de hectares de terras brasileiras que estão de posse de estrangeiros. Estão distribuídas em 3,6 mil municípios. Nós temos 5.800 e tantos municípios. Mas concentram-se nos estados, principalmente do centro-oeste e sudeste, onde existem as terras mais férteis e apropriadas para a produção de grãos. Destaca-se Mato Grosso, com 900 mil hectares ocupados, em torno de... A competição com os países mais desenvolvidos já elevou o preço das propriedades em cerca de 300% em algumas regiões nos últimos 4 anos. E isso, senhores e senhoras, é apenas uma amostragem, porque os técnicos do INCRA avaliam que a quantidade de terra na mão dos estrangeiros deve ser muito maior. A solução parece estar a caminho, senhoras e senhores, e virá a partir de mudanças no parecer da AGU sobre o assunto. Para assumir o controle da ação das multinacionais, o governo do presidente Lula, o governo federal, anunciou a imposição da obrigatoriedade de que empresas brasileiras controladas por estrangeiros tenham que adquirir licença do INCRA para a compra de fazendas. Podem comprar, devem comprar, mas tem que ter autorização para que esse excesso de terra passe para estrangeiros. Com essa mudança, uma pessoa jurídica no Brasil, ainda que tenha o controle majoritário de estrangeiro, terá limites impostos pela licença do INCRA e a AGU para adquirir terras no Brasil. O problema aí passa que a gente tem que fazer o INCRA funcionar, né? Esse é um problema sério. O procurador federal Marco Antônio alerta que a China decidiu comprar terras na África e no Brasil. Já há previsão de compra de mais de 2 mil hectares em regiões como Maranhão, Tocantins e outras. O Ministério Público Federal destaca que fica evidente a intenção da China em adquirir terras no Brasil. Eles querem toda a cadeia produtiva. E é normal que queiram, que busquem. Esse não é o problema. O problema é não se apropriar de tão grandes extensões de terras. Querem plantar em suas terras adquiridas no Brasil, colher e exportar para si e para outros países. E isso não é bom para o nosso país, senhores e senhoras. E muito menos para os brasileiros e brasileiras que aqui produzem. A terra é nossa. Nós não podemos deixar que tomem conta, daqui a pouco, da maior parte das terras do Brasil. A terra é nossa. Não negamos, podem comprar terras, estrangeiros. Mas porções, módulos limitados, que se delimite para isso. Porque deixar de forma ilimitada como está hoje não é bom para o Brasil e muito menos para os nossos produtores. Nosso governo entende que a decisão de restringir a aquisição de terras brasileiras por estrangeiros tem como pano de fundo o aumento da demanda mundial por recursos naturais, como a escassez de água e crise de alimentos, a elevação dos preços das terras e os impactos sobre populações pobres no acesso à terra. Vai ser feita, aliás, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para deixar claros aos investidores que podem investir e devem investir em qualquer campo, mas não no excesso de compra, mas não na compra de grandes extensões de terras, informou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cássio, ao jornal Valor Econômico, num claro recado que está por vir. A PEC, senador Neri, realmente terá que ter poder bem amplo para que a gente ponha um fim nessa história de estrangeiros comprarem 160, 180 mil hectares de terra. Terra não é um assunto qualquer, não. Tem que cumprir a sua função social. Como cobrar isso de um fundo estrangeiro que comprou metade do norte do país? Questiona o nosso ministro Cássio. Concedo uma parte ao senador Zé Neri.
Minha querida senadora Célia Celissarenko, Vossa Excelência aborda um tema da mais alta importância para a soberania do nosso país. E tem aqui a minha inteira e absoluta solidariedade com todos os esforços para que possamos ter parâmetros, regras muito claras em relação à aquisição de terras por estrangeiro, porque está se transformando em algo inaceitável que compromete a soberania do país. É essa a questão. Queria também dizer a Vossa Excelência que, em debate realizado nos últimos dias com membros do Instituto de Terra do Pará, o ITERPA, em especial com o doutor José Éder Benatti, presidente do ITERPA, tratamos de uma questão para a qual nós temos que dar absoluta importância e prioridade. Trata-se da limitação do tamanho da propriedade no Brasil. Não há regras hoje sobre isso. E, inclusive, estou propondo que a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e já aproveito para solicitar a participação de Vossa Excelência nesta discussão, né, numa audiência pública que queremos realizar no segundo semestre, no ano da Comissão de Legislação Participativa, justamente abordando com especialistas, inclusive tendo como referência alguns países que já estabelecem claramente o limite da propriedade como algo importante para a democratização do acesso, para a igualdade de condições na obtenção de áreas rurais ou urbanas, de modo que esse tema que a senhora aborda tem alta relevância para o país e conta, sob todas as formas, com o nosso restrito apoio nessa limitação para que estrangeiros, e que muitas vezes se servem de laranjas brasileiros para adquirir extensas áreas de terra no nosso país, especialmente na Amazônia brasileira. Parabéns a Vossa Excelência e, desculpe, eu não tive a informação final. Fizemos há algum tempo um movimento por séries candidata. Eu não sei se surtiu algum efeito, mas então a senhora foi mesmo
Fui banida. Fui banida da política.
A senhora foi varrida, eu diria, momentaneamente. Mas os apelos que eu soube, que Vossa Excelência recebeu para ter alguma tarefa nas eleições em 2010 em seu estado do Mato Grosso, sei que foram muitos apelos. Mas, infelizmente, não tinha tido as condições de ter a informação e, por isso, aqui de público, dizer mais uma vez que essa decisão de Vossa Excelência, que eu sei que não é tomada por mágoa, mas é uma decisão que, com certeza, enfraquece a participação do povo do Mato Grosso, do povo que luta e acredita em dignidade, em justiça, que deu a Vossa Excelência, concedeu a Vossa Excelência vários mandatos legislativos, na Assembleia Legislativa e aqui no Senado Federal. Dizer a Vossa Excelência que isso é um prejuízo incalculável para a política do seu Estado e para a política brasileira, porque aqui Vossa Excelência sempre esteve associada ao que há de melhor na luta política do povo brasileiro e do Parlamento Brasileiro, do Senado Federal, para afirmar conquistas do nosso povo. Então, eu queria dizer o seguinte, que é lamentável, eu acho lamentável que esse processo tenha conduzido a Vossa Excelência a uma decisão dessa magnitude, mas, sem dúvida, eu tenho certeza que se não foi agora, mas o povo do Mato Grosso não perde por esperar, porque Ceres é sinônimo de lealdade, de compromisso e de luta, e que aqui Vossa Excelência conseguiu, no seu mandato, com a sua luta, o respeito de todos. E, com certeza, fará muita falta ao Parlamento brasileiro a sua contundência, a sua vontade, a sua energia, a sua inteligência e o seu compromisso. Portanto, eu não me canso de homenageá-la, porque sei do compromisso de Vossa Excelência para com este país. Um grande abraço. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Obrigada, senador. Realmente o senhor complementou bem, muito bem, aliás, o meu discurso, né, o discurso que eu estou fazendo sobre essa questão das terras estrangeiras. E também agradeço a sua solidariedade, né, com o que aconteceu comigo em Mato Grosso. Realmente o senhor tem razão quando disse que há uma voz de conclamação pela nossa estada na política. Senador Zaneri, é complicado, porque realmente a voz do povo está sendo muito forte. Há uma conclamação geral de todas as pontas do nosso Estado, de ponta a ponta do meu Estado de Mato Grosso, e eu diria que até de uma forma diferente, porque é independente praticamente da coloração partidária. Mas os políticos que se julgam, alguns donos de partido, como o presidente do meu partido a nível de Mato Grosso, se julga proprietário do partido, eles realmente decidiram que eu deveria ficar fora da política. Eu costumo dizer que eu, como mulher, até os nossos dias em Mato Grosso, foi a única mulher que chegou no patamar mais alto do poder do nosso país. E também é a única mulher que fez política sem ter, isso não vai nenhum, nem nada em termos de pejorativo, mas sem ter nenhum parente na política. Nenhum parente. Alguém, como diz a música, não tenho dinheiro no bolso, nem parentes importantes vindo do interior. Né? Não tenho as outras mulheres que fazem política, isso não há menosprezo, entendeu? Mas todas. O marido é político ou foi político, todas, ou pai, alguém. Eu não. Eu segui realmente um caminho de conquista do poder, em especial para a mulher. Pois não, senador.